בעזרת השם, דף חף א' תתת ג'י ערכים, עולה פסוע ומין זנוב דף שלום עליכם. סמוס דף חף עמוד ב' נעקוואר תלין, ג'יבר שעוד שום הפלאבר דלין. ואיקה דמאטנה להה. Vimos um diálogo entre os sábios no final do Shur passado. Tem uma outra versão que diz que esse diálogo foi dito sobre essa braita. Um outro assunto completamente. Fala a braita. Hamaskir bait lechaveró venit nagá. O dono da casa alugou a sua casa para um inquilino e essa casa sofreu a impureza da lepra, manchas de lepra nas paredes. Afapishe relatou a Kohen, Omer lo areche galefaneja. Mesmo se o Kohen vem e fala que a casa está definitivamente impura, o dono da casa pode falar, a casa ainda está alugada para você. Areshel Halefaneha, a casa que você alugou, ainda existe. Você pode continuar morando lá. Ou seja, que o proprietário não tem que fornecer para o inquilino uma nova casa, só porque a casa se impurificou. Porque ele pode morar lá ainda. Mas se o Kohen falou que a impureza da lepra chegou ao ponto que é necessário tirar as pedras de lepra da casa, tirar parte das paredes com as manchas de lepra, agora vão ter buracos nas paredes. Nesse caso, o proprietário vai ter que providenciar uma nova casa para o inquilino morar. Porque nesse caso que a casa foi destruída parcialmente, a gente avalia que é problema do dono da casa. Algum pecado que ele cometeu que causou essa lepra, então é responsabilidade dele. Enquanto a casa só se impurificou, o inquilino pode continuar morando lá, então o proprietário não tem que providenciar uma nova casa. Mas se as paredes foram quebradas, pedras foram arrancadas, a gente já fala que isso é problema espiritual do dono da casa. Então, uma vez que ele é responsável por isso, ele vai ter que providenciar uma nova casa para o inquilino. Fala a Breita mais. Aparentemente, o que a Breita disse é que se o inquilino santifica a casa para o Beit HaMikdash, ele tem que pagar o aluguel para o Beit HaMikdash, para morar lá. Isso não faz sentido? Como é que o inquilino vai santificar uma casa que pertence ao proprietário? A regra clara nos diz do Pasuk que a pessoa ele só vai santificar o que pertence a ele. Ele não tem como santificar uma casa do proprietário que ele aluga. O que disse a Braita? Isso que foi dito. Que foi dito outra coisa. Se o proprietário santifica a sua casa para o Beit HaMikdash e o inquilino continua morando, ele tem que pagar aluguel para o Beit HaMikdash. Pelo menos isso também não faz sentido. Como é que o inquilino vai morar nessa casa? Se o proprietário santifica a casa para o Beit HaMikdash, então é proibido ter proveito dessa casa? A proibição de Meila. Não podemos ter proveito de algo que foi santificado. O inquilino não pode morar lá. Isso é a primeira coisa. Vetu, outra pergunta. Mesmo se a gente vai falar que o inquilino ele morou lá, na casa santificada. Mesmo assim, ele não tem que pagar aluguel para o Beit HaMikdash. Porque temos uma outra lei. Se tem algo santificado e a pessoa teve o proveito pessoal, então ele pecou o pecado de Meilá, isso Yotzer Lechulin, isso se torna laico. Então, se o inquilino mora nessa casa, a casa se torna laica. Ele não tem que pagar aluguel para o Beit HaMikdash. Quando ele morou lá, ele morou numa casa laica. Então, o que diz a Braita? Qual é o caso? Ele explica. Demar kshavos haro ikdash. Agora explica melhor qual é o caso. O proprietário não disse que a casa está santificada. Ele disse que o pagamento do aluguel vai se santificar quando for pago. Quando o inquilino pagar o dinheiro do aluguel, esse dinheiro vai se santificar para o Beit HaMikdash. Então fala a Braita, quando o inquilino vai pagar, que ele pague lá para o Beit HaMikdash. Porque na hora desse pagamento, o dinheiro se santifica de qualquer forma. Então, em vez de ele pagar para o dono da casa e o dinheiro se santificar, ele dá o dinheiro para o Betamidash, porque de qualquer forma o dinheiro vai se santificar. Pergunta sobre isso. Vê a Enadam Makdish Davar Shelo Baal HaOlam. A maioria dos sábios dizem que a pessoa não tem como santificar algo que vai existir só no futuro. A pessoa pode santificar algo que existe agora, mas não algo que vai chegar a existir. Então, como é que o proprietário tem como santificar agora o dinheiro do pagamento do aluguel? Não existe nesse momento dinheiro do pagamento do aluguel. Só existe na hora do pagamento. O pagamento não foi feito ainda. Então, o dinheiro do pagamento do aluguel, nesse momento, não existe ainda. Existe dinheiro, mas não dinheiro de pagamento do aluguel. Porque o pagamento não foi feito. Como é que o proprietário pode santificar agora o dinheiro que futuramente vai passar a existir? Harim dizem que não tem como fazer isso. Amarav da Amarav, Haman e Rabi Meir. Então fala o sábio, isso vai como Rabi Meir. Damaradam Akdish Davar Shalom Baal HaOlam. Rabi Meir discute com o Rahamim. Rabi Meir sustenta que a pessoa tem como agora santificar algo que vai existir no futuro. Quando chegar a existir, vai estar automaticamente santificado. Então essa preta vai como Rabi Meir. E o proprietário tem como santificar agora o dinheiro do aluguel que futuramente vai passar a existir. Isso é uma versão do que foi dito. E cada uma outra versão. Amale Rafapa da Abaye. Rafapa disse para Abaye. Vamrela Rambarhama de Rafrizda. Ou Rambarhama para Rafrizda. Keman Kirabi Meir. Damar Adam Akhtish Davar Shiro Baal HaOlam. Ou seja, outra versão do que foi dito. Um sábio falou para o outro, como quem vai essa breta? Como o Rabi Meir, que diz que a pessoa tem como santificar agora algo que vai chegar a existir? Amar Levela Queimar. Falou outro sábio, como quem mais a gente vai explicar essa breta? Tem que ir como o Rabi Meir. Matei de Marola Mishnah. Chayavei Arachim, Mimashkini Nota. A pessoa, ele se comprometeu a dar o valor de alguém para o Betamigdash, o Erech, e ele não quer dar. Então, as autoridades pegam um penhor dele, um mashkon. Pegam um objeto de valor dele como garantia de pagamento. Se ele não paga, vamos ficar com o penhor. Se ele paga o erer que ele deve, ele vai receber o penhor de volta. Nesse caso, a gente suspeita que ele não vai pagar. Por isso, a gente pega um penhor dele para estimular que ele pague. Continua. Chayaveh hataot ve'ashamot ere mashkininotan. Já se a pessoa pecou e tem que trazer um sacrifício de Hatat, ou um sacrifício de Hashem, para sua capará, para sua expiação do pecado. Ele não quer trazer. Nesse caso, a gente não pega penhor dele. Porque ele depende desse sacrifício para receber o seu perdão. Então, a gente avalia que mais cedo ou mais tarde, ele vai se dar conta que ele precisa dessa capará, dessa expiação, e ele vai trazer o Hatat, ou o Hashem. Nesse caso, a gente não suspeita que ele não vai sacrificar. A gente avalia que ele sim vai sacrificar, uma vez que ele depende desse sacrifício para a expiação do pecado dele. Então, nesse caso, não temos necessidade de pegar nenhuma garantia de pagamento, nenhum penhor dele. Fala a Mishnah, se a pessoa prometeu trazer um sacrifício de Olá ou Shlamim, que são sacrifícios que não têm a ver com pecado, ele não quer trazer, a gente pega o penhor dele. Nesse caso, a gente suspeita que ele vai ser negligente e não vai sacrificar. Porque ele não depende dessa aula ou shtonim para receber algum perdão do pecado. Aval pishen mitkaper loat sheitratze. Fala Mishnah, a gente pega o penhor dele para que ele traga o sacrifício de olá ou shlamim. Mas fala Mishnah, a pessoa que tem que trazer um sacrifício de olá, por exemplo, ele só sai da obrigação do sacrifício se o sacrifício é feito com a aprovação dele. Ele tem que aprovar. Ele tem que estar de acordo com esse sacrifício para o sacrifício valer para ele. Shinemar Lirtsonó, como fala o pastor claramente, Lirtsonó, ele tem que aprovar isso. Então, o que se faz? A pessoa não quer sacrificar. E ele está obrigado. Então, fala Mishnah, confino to atchomar otziani. Se o tribunal força ele a aprovar, a falar oceani, isso é suficiente. Se ele disse oceani, que ele aprova, mesmo que ele foi forçado a dizer isso, isso já é suficiente para o sacrifício valer. Então, como explicam os comentaristas, que o ser humano tem dentro de si uma vontade natural de fazer a coisa certa. Mesmo que com relação a algumas pessoas, essa vontade está bem escondida, mas ela existe. Ela nunca se apaga. Quando ele fala que ele aprova, ele está se conectando a essa vontade natural de fazer a coisa certa, que existe nele. Não importa quão perverso ele é, no fundo, no fundo, ele tem essa vontade de fazer a coisa certa. Então, quando ele fala, Rotseani, mesmo que ele foi forçado a dizer isso, ele está se conectando a esse sentimento, a essa vontade, isso já é suficiente. A mesma coisa no caso do get, do documento de divórcio. O marido só tem como se divorciar da mulher por vontade própria. Se ele é forçado a entregar o get para a mulher, ela não está divorciada. O que acontece? O tribunal diz que ele tem que se divorciar. Está obrigado a se divorciar, não tem como continuar com um casamento desses. E ele não quer. Então forçamos ele a dizer que ele aprova o divórcio. Isso já é suficiente também. Ele dá o quê? Ela está divorciada. Fala que Maravá fala de Ziravá. Pe'amim, she'chayaveh chataot b'mashkininotah. A Mishnah disse que no caso do Hatat, a gente não pega nenhum penhor do sujeito que está obrigado. Mas fala, Papa, tem um caso que sim. Chayaveh olot b'mashkininotah. Tem um caso, no caso, na situação da Olá, que a gente não pega penhor dele. A Mishnah diz que a gente pega no caso da Olá, quando ele não quer sacrificar, a gente pega um penhor como garantia, para estimular que ele sacrifique. Fala, ó, tem um caso que não pegamos o penhor no caso da Olá. Então, disse a Mishnah, no caso do Hatat, a pessoa pecou. Ele tem que trazer o Hatat para receber a sua capará. Então, mesmo que ele diz que ele não quer sacrificar, a gente avalia que ele vai sacrificar. Ele vai se conscientizar que ele precisa da sua capará. Então, não tem necessidade de pegar penhor. Falava, tem um caso que a gente pega o penhor na situação do Hatat. Então, qual é o caso? No caso do Nazir, ele se comprometeu, por exemplo, a 30 dias de Nezirut. Ele não pode beber vinho, não pode se impurificar em presença do falecido, não pode cortar cabelo durante esses 30 dias. Por exemplo. Passaram os 30 dias. Ele tem que trazer 3 sacrifícios. Ele tem que trazer Hatat, Olá e Shlamim. Mas foi ensinado. De que Madamar Mar? Im Gilach Alechad Mishlushtan Yatzan, Vim Nizrak Alav Echad Miradamim, Utara Nazir Shtotiain, Vilitamela Metim, Pashaba, Velomaiti. Explica. Fala a Mishnah em Nazir. Ele tem que trazer 3 sacrifícios. Hatat, Olá e Shlamim. No final da Nezirut. Mas, se ele traz um sacrifício, traz a Olá, por exemplo, o Kohen pega o sangue da Olá, o sangue do abate, e joga no Mizbeach, sacrifica no altar, o sujeito já pode beber vinho. Ele não tem mais as proibições da Nezirut. Trouxe um sacrifício, Olá, e cortou o cabelo também, a Nezirut dele terminou por completo. Ele ainda está obrigado aos outros dois, Shlamim e o Hatat. Mas, ele já terminou a Nezirut. Então, nesse caso, digamos que ele traz a Olá e diz que não quer trazer o Shlamim e o Hatat. Ele não depende desse Hatat para expiar algum pecado. E ele não depende desse Hatat para terminar a Nezirut. Ele já trouxe um sacrifício, digamos que ele trouxe a Olá. Então, suspeitamos que ele vai ser negligente. Por isso, a gente pega um penhor dele para estimular que ele traga os outros dois sacrifícios. A Mishnah falou, se a pessoa tem que trazer um sacrifício de Olá e diz que não quer trazer, a gente suspeita que ele vai ser negligente, porque ele não depende dessa Olá para receber alguma capará. Fala, tem um caso que a gente não pega penhor. Beolat Yoledet. Então, o primeiro entendimento aqui é no caso da Yoledet. A mulher deu a luz. A mulher que dá a luz tem a impureza do parto. Tumat Yoledet. Ela tem que trazer um sacrifício de Olá e Hatat depois de um certo tempo. Então, Agmará entendeu aqui que Rafael se refere a esse sacrifício de Olá. Então pergunta, Mainil de Akar Mekra? Oltre a Sissim, Sira não se refere a isso. Então, a explicação dessa lei seria o seguinte: a mulher, ela só se purifica por completo depois que ela sacrifica o Hatat. Então, entende a Gemara aqui. A Torá diz, ela vai trazer a Olá e ela vai trazer o Hatat. O pastor menciona primeiro a Olá. Então, a Gemara entendeu aqui que primeiro ela tem que trazer o sacrifício de Olá para depois poder trazer o Hatat. Ela não poderia trazer o Hatat primeiro, conforme esse entendimento. Então, para trazer o Hatat, ela tem que trazer a Olá. Para se purificar, ela tem que trazer o Hatat. Então, é indispensável que ela sacrifique a Olá para poder trazer o Hatat, para poder se purificar. Então, nesse caso, não temos a suspeita que ela vai ser negligente, porque ela quer se purificar, ela quer estar numa situação normal, poder comer sacrifícios, por exemplo, etc. Ela depende dessa Olá. Então, não pegamos nenhum penhor, avaliamos que ela vai trazer o sacrifício de Olá e depois o Hatat. Esse é o entendimento do que foi dito. Mas pergunta que não. Vamarava, limikrak dimakatuf. Farava, mesmo que a Torá mencionou primeiro a Olá, depois o Hatat, não significa que ela tem que trazer primeiro a Olá. A Torá escolheu escrever a Olá primeiro, mas não para dizer que ela tem que trazer a Olá primeiro. Então, ela poderia trazer só o Hatat para se purificar. E a Olá, ela não depende. Ela está obrigada, mas ela não depende da Olá. Então, nesse caso, com certeza, se ela diz que ela não quer trazer a Olá, a gente pega um penhor dela, pega um mashkon. Então não pode ser que Rav Avraham se refere a esse caso que a gente não pega o penhor no caso da Olá. Nesse caso a gente sim pega. Então qual é o caso de Rav Avraham? Ela é do lado Metzorá. Tem que ser que ele se refere ao leproso. O Metzorá. Então fala Breita, Rabbi Shmuel ben Oshel, Rabbi Yochanan Brok Omer. Fala o Zan. Keshem shechatato vashamo me'akavto, kach olato me'akavto. Então o leproso, para se purificar por completo, ele tem que trazer o Hasham, o Hatat e a Olá. Fala Rabbi Ishmael, Benoshel Rabbi Yochanan Broca, que assim como ele depende do Hasham, ele depende do Hatat e depende da Olá. Os três sacrifícios são indispensáveis para que ele se purifique. Então, se ele diz que não vai trazer a Olá, a gente não pega nenhum penhor dele, porque ele depende dessa Olá para se purificar. Então a gente avalia que ele vai trazer mais cedo ou mais tarde. Então não é necessário pegar um penhor dele. Continua. Vimos na Mishnah que a pessoa, para sair da obrigação do sacrifício, tem que aprovar o sacrifício. Então não vai falar nada sobre isso. E a Krivotô. Meramente Kofinotô. O pastor diz, Yakrivotô. A pessoa está obrigada ao sacrifício, a gente tem que obrigar ele a sacrificar. Se ele não quer sacrificar, temos que obrigar ele. Será que o sacrifício vale se ele sacrificou a força? Tamo do lado de Tzolo, falou o pastor que não. Ele tem que aprovar. Então, por um lado, a gente obriga. Por um lado, ele tem que aprovar. Aqui, como é que as duas coisas andam juntas? Te explica. Confira o teu Tiomar Otseni. Vamos obrigar ele a aprovar. Vamos obrigar ele a falar o Tzeni. E como a gente mencionou na Mishnah, isso é suficiente. Amar Shmuel, Olat Lichadat, Shrimar Lirtzono. Fala Shmuel também com relação ao sacrifício de Olá. A Torá fala Lirtzono. Você vê que também a Olá tem que ser sacrificada com a aprovação do dono. Não vai mais falar qual é a novidade disso. Tanina, a Mishnah já falou. Afal Pishel, Mitkapel, Olat Lirtzono. A Mishnah já falou isso. A Mishnah já disse exatamente isso também com relação ao Olá. Quando para o sacrifício valer, ele tem que ter aprovação. A Torá fala de Irtzonó. Então, o que Shmuel veio acrescentar? Falou Tzricha. De Ifrish Lei Havre. É o seguinte aqui. Uma pessoa estava obrigada a Olá. Ele não quer sacrificar. Veio um amigo dele e diz, pegou um animal e diz que esse é o animal para Olá do primeiro. O primeiro estava obrigado, o segundo santificou um animal para o sacrifício do primeiro. Então o quê? Esse é o caso de Shmuel. Mal de Deus, poderia pensar errado. Que bainandat medide, avamedechavrelo. Eu poderia pensar, se a pessoa está obrigada a Olá, ele não quer sacrificar. Nesse caso, Sim, forçam ele a pegar um animal, forçam ele a trazer como sacrifício. Sacrifica o sacrifício, não vai. Como diz o pastor Birtson, não é por vontade, não vai. Mas eu poderia pensar que é só num caso que ele que forneceu o animal. Já nesse caso, o segundo amigo dele forneceu o animal. Então eu poderia pensar, uma vez que ele não teve que tirar o animal do bolso, mesmo que não aprove esse sacrifício, eu poderia pensar que vale. O segundo forneceu o animal, sacrificou em nome do primeiro, e daí que não aprova. Pode ser que valeu, porque talvez nessa situação não precisamos da aprovação dele, porque não foi ele que forneceu o animal. O animal ele recebeu de graça. Kamash Malan fala que nesse caso também o sacrifício não vale. Zinin de Lonichalei, delicaper bebidi de Lodide. Por quê? Pode ser que esse primeiro não quer receber presentes também. Ele não quer sair da obrigação do sacrifício, nem pegando um animal seu, nem de outro. Então ele não quer receber nem mesmo um animal de graça, não quer receber esse favor. Então, fala Shmuel nesse caso que ele não aprova o sacrifício, não vale, mesmo que foi outro que forneceu. Meitre pergunta contra Shmuel. Um primeiro estava obrigado a um hatat e um acham. Ele não quer trazer, e um segundo diz que está se comprometendo ao hatat e o acham do primeiro. Vai sacrificar por ele. Então viramos a página. Ledat yatzah, shelo ledat lo yatzah. Se o primeiro aprova isso e o segundo sacrificou, o primeiro saiu da obrigação do hatat e do acham. Se ele não aprova, não sai da obrigação. Olatov veshlamav, shel ploni alai. Se o primeiro estava obrigado a olá e shlami, e o segundo falou que a responsabilidade da olá e do shlami do primeiro está sobre ele, está sobre o segundo. Fala Braita, ben ledat, ben shelo ledat yatsa. Mesmo que o primeiro não aprove, a olá e o shlamim valeram. O segundo sacrificou a olá e o shlamim em nome do primeiro. O primeiro não aprovou. Fala a Breta que valeu. Isso não é como Shmuel. Shmuel falou que também no caso da olá, precisamos da aprovação do sujeito. E a Breta falou que mesmo que não aprova, vale. Uma contradição. Uma prova contra Shmuel. A Marla Shmuel fala que não tem nenhuma prova contra ele. Kitani aí bechat kapara deiratze bechat afrasha. Kikamina ana bechat afrasha. Para Shmuel, ele falou uma coisa, a Breda disse outra. O que Shmuel disse? Que a olá também tem que ser santificada em nome do dono, com a aprovação do dono. Se o segundo santifica a olá em nome do primeiro e o primeiro não quer aceitar algo do segundo, nem mesmo de graça, essa santificação não vale. Isso diz Shmuel. A Breita se trata de um caso que a santificação foi em nome do primeiro, com a aprovação do primeiro. Então esse sacrifício é sacrifício do primeiro. E foi sacrificado, valeu. Mesmo se o primeiro não aprova o sacrifício já é dele, já foi sacrificado em nome dele, no caso da Olá, vale. Ou seja, falou Shmuel, se o segundo fala, a obrigação do sacrifício de Olá do primeiro está sobre mim. Ele santifica esse animal e o primeiro não aceita, a santificação não vale, não é sacrifício do primeiro e ele não sai da obrigação com esse sacrifício. Isso diz Shmuel. A Breta está de um outro caso. O segundo diz que está santificando o animal em nome do primeiro, para ao lado dele. O primeiro aprovou, a santificação valeu, é sacrifício do primeiro. E depois ele fala que ele não quer que esse animal seja sacrificado. Não temos bola, fala Shmuel, já foi santificado, já é sacrifício dele, é feito e ele sai da obrigação. Isso falou a Breita, Shmuel disse, não tem nenhuma contradição com o que disse Shmuel. O plica de Ula, fala agora, Shmuel discute com Ula. Ula falou exatamente o oposto de Shmuel. Damar Ula, lo hilku ben hatat leola, ela se hatat se hatat, bechata frasha. Veolá en tzlichá da'at bechat avrajá. Fala Ula, o hatat, para ser santificado, tem que ter a aprovação do dono. A Olá não. Então, não como diz Shmuel. Fala Ula, se o segundo, o amigo do primeiro, fala que está santificando a Olá em nome do primeiro, e o primeiro diz que não, ele não quer. A santificação vale, é sacrifício do primeiro, Porque no caso da olá, não precisamos da intenção da aprovação do primeiro na hora da santificação. Avar mechat kapara, e divide le dat yatsa, shelol dat lo yatsa. Mas, fala olá, para esse sacrifício valer, em nome do primeiro, para que ele saia da obrigação da olá, o sacrifício tem que ser com a aprovação do primeiro. Disse olá, a santificação da olá, em nome do primeiro, pode ser mesmo contra a vontade dele. A santificação funciona, refere ao primeiro. Mas, para ele sair da obrigação do sacrifício, o sacrifício tem que ser feito com a aprovação do primeiro. Exatamente o oposto de Shmuel. Shmuel disse, no caso da olá, a santificação tem que ser com a aprovação do primeiro. E se isso aconteceu já, não precisamos da aprovação dele na hora do sacrifício, de olá. Disse Ula ao contrário. A santificação pode ser contra a vontade do primeiro, mas o sacrifício tem que ser feito com a aprovação dele. Meitire, uma braita contra os dois. Ula e Shmuel. Hatatuba chamou Ula Tovo Shlamav. Shelploni Alai. O amigo diz que ele está se comprometendo ao Hatat, o Hasham, a Ula e o Shlamim do primeiro. Fala Breta, Ledat Yatsa, Shelo Ledat Yatsa. Disse a Breta, se o primeiro aprova, todos os sacrifícios valem. Se o primeiro não aprova, nenhum dos sacrifícios vale. Então, parece dessa breita que precisamos da aprovação do primeiro, tanto com relação à santificação da olá, tanto com relação ao sacrifício. E Shmuel disse que não. Shmuel disse que só precisamos da aprovação na hora da santificação. Ula disse que só precisamos da aprovação na hora do sacrifício. E parece da breita contra os dois. Fala, mas não tem nenhuma prova da breita. Shmuel mukilá bechat afrashá. Ula mukilá bechat kapará. Fala Shmuel. É verdade, a breta veio dizer, a olá precisa da intenção. Mas a intenção aqui é na hora da santificação do animal. Como a opinião de Shmuel? Yura vai falar, é verdade, a olá precisa da intenção. Precisa da intenção, da aprovação do primeiro, na hora do sacrifício. Então não tem prova. Amaravapa. Matnaita adad ilokasha. Essa última breta não contradiz a outra breta que a gente viu antes. Habeshat kapara, habeshat afrashá. A primeira breta que a gente viu diz que, aparentemente, a olá não precisa da intenção da pessoa, da aprovação dele. A segunda breta fala que sim, não tem nenhuma contradição, porque, como a gente falou, uma breta se trata da hora da santificação da olá, outra breta se trata do sacrifício. Ve amurai nami lokasha. E nenhuma braita é prova contra nem Shmuel e Ula. Shmuel muki kamaita bechat kapara, batraita bechat afrashá, Ula muki ifra, como a gente acabou de falar. Shmuel vai dizer, a primeira braita que diz que não precisamos da intenção na hora da aula, com relação ao Ula, é que não precisamos da intenção na hora do sacrifício. A segunda braita diz que precisamos da intenção é na hora da santificação da Ula. E Ula vai falar exatamente o contrário. A Moraí vai dar emprego, mas Shmuel e Ula com certeza estão discutindo. A Pshita. Isso que disse Rafapa, que as Braitot não são provas contra Shmuel e Ula, é algo óbvio. Por que ele tem que dizer isso? Ou seja, acabamos de responder as duas Braitot conforme Shmuel e Ula, por que Rafapa tem que dizer isso? Que não tem prova contra eles. A Moraí tem, poderia pensar errado. Mas bechat afrashá de que amar Shmuel, af bechat afrashá. Eu poderia pensar errado. Que o que disse Shmuel, que precisamos da intenção do dono da olá, na hora da santificação da olá, assim disse Shmuel, poderia pensar errado que Shmuel veio dizer também na hora da santificação. Não só na hora do sacrifício, também na hora da santificação. Então, seria uma prova da primeira breta contra isso? A primeira breta diz que a olá não precisa de intenção. E, conforme o Shmuel precisaria, tanto na hora da santificação quanto na hora do sacrifício, precisaria da aprovação do primeiro, do dono. Então, seria uma prova da primeira breta contra Shmuel? Kamash Maravarava que não tem nenhuma prova contra Shmuel. Shmuel não disse isso. Shmuel disse que no caso da olá, só precisamos da aprovação do sujeito na hora da santificação da olá, não na hora do sacrifício. E a primeira beta se trata do sacrifício. Vehem kofin vehule. Vimos a Mishnah também com relação ao divórcio. Para o divórcio valer, o marido tem que dar o get para a mulher com aprovação, que o divórcio aconteça. Então, amar Rav Sheshet, Rav Sheshet. Haiman de Masar Moda'a Gita. Moda'ei Moda'a. Então, a Mishnah também disse, o que acontece se o tribunal fala, esse marido tem que se divorciar. Ele não quer. Então, obrigamos ele a aprovar o divórcio, a dizer o Tse'ani. Disse Rav Sheshet, o que acontece numa seguinte situação? O tribunal obrigou o marido a falar que ele aprova o divórcio. E escreveram o documento do divórcio, o get. Ele pegou o get e ele foi para duas testemunhas e disse, ele declarou que esse divórcio é a força contra a vontade dele. E ele foi e deu o get para a mulher, falaram, Sheshet, o divórcio não valeu. Não pita? É o que não valeu. É claro que é um divórcio à força. Ele falou para duas testemunhas que ele não aprova o divórcio. Então, o que disse Rav Sheshet? Ele falou, Tzricha, de Asaú Aveirat, mal de tema, Betule Batle. Fala, Gabriel, poderia pensar diferente? Poderia pensar, nesse caso, que ele disse no tribunal que ele aprova o get, ele aprova o divórcio. Mesmo que ele foi forçado a dizer isso, ele disse que aprova. E também deu o get para a mulher, que poderia indicar que ele aprova o get, o ato de dar o documento de divórcio para a mulher poderia ser entendido que ele aprova o divórcio. Então eu poderia pensar que isso predomina mais do que a declaração para as duas testemunhas. Poderia pensar que a gente não dá bola para o que ele disse para as duas testemunhas, que não aprova o get, porque ele disse no tribunal que ele aprova e ele entregou o get para a mulher. Fala para vocês que não, o que predomina aqui é o que ele declarou para as testemunhas. Ou seja, na hora do julgamento, ele foi forçado a dizer que ele aprova. Mencionamos na Mishnah, ele se conectou a essa vontade humana de fazer a coisa certa, naquele momento. Se ele pega o get e dá para a mulher, o divórcio vai. Mas se no meio do caminho ele fala para as duas testemunhas que ele não aprova, então, tudo volta atrás. Se ele dá o get para a mulher, o divórcio não vale. A não ser que ele fale para as duas testemunhas, que ele cancela o que ele falou. Ele cancela essa moda dele, ele aprova o divórcio e dá outra vez o get para a mulher, aí o divórcio vai valer. Mas se ele não falou isso, o divórcio não vale. Tudem ken litne acheiten, mayat shoma, ademevat elene modae. Então, como você vê da Mishnah, isso, Rav Sheshet aprendeu da Mishnah. O que diz a Mishnah? Para o divórcio valer, ele tem que falar no tribunal que ele aprova o divórcio. E tem que dar para a mulher. Só dar para a mulher não é suficiente se ele está dando a força. Então, você vê que o ato de ele dar o get para a mulher não é, por si só, algo que a gente entende que ele quer se divorciar. Então, ele tem que aprovar primeiro e depois dar o get. Por isso, se ele fala que ele aprova no tribunal, depois ele vai para as testemunhas e diz que ele não aprova, então ele reverteu tudo. Reverteu o que ele falou no tribunal, ele deu o get, não vale. Ele tem que primeiro cancelar o que ele falou para as testemunhas, e aí depois dar o get outra vez. Hadran Lacha Omer Mishkali, Baruch Hashem, temos mais um capítulo, parabéns a todos. Começamos amanhã Perek Shuma Yetumim. Vamos ver como é que dívidas são cobradas de herdeiros, órfãos, com muito mais novidades. Sempre só Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.